A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da rádio AM630, aqui é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre as brincadeiras perigosas. Como você deve proteger seu filho? Quem está comigo para essa conversa é a analista de comunicação da ONG Criança Segura, Camila Alvarenga. E eu quero cumprimentá-la, muito boa tarde, seja bem-vinda, Camila.
Boa tarde, Patrícia. Obrigada.
Então, Camila, com a volta às aulas, começaram a circular nas redes sociais vídeos em que adolescentes aparecem brincando de derrubar os colegas no chão. Apelidada de quebra-crânios, roleta humana ou brincadeira da rasteira, a ação é bem perigosa e apresenta, né, grandes riscos de acidentes graves ou até mesmo de óbito. Então, eu gostaria de lhe perguntar, né? Esse imprudente passatempo que eu me refiro, a gente sabe que ele não é novo, mas parece que voltou a viralizar com muita força agora, né? Isso serve de alerta para os pais e responsáveis, Camila?
Patrícia, com certeza serve de alerta, sim. No caso dessa nova onda de viralização dessa brincadeira, alguns casos sérios de traumas em crianças, né, causados por essa brincadeira. E quando eu digo trauma, eu me refiro a lesões, né? Lesões graves, inclusive. Teve um vídeo que não foi com uma criança, mas com um adulto, que ele visivelmente desmaiou, perdeu a consciência, enfim. Inclusive, a volta dessa brincadeira, eu até gostei do termo que você usa, que é um imprudente passatempo, né? Ele trouxe à tona o caso da Emanuela Medeiros, de 16 anos, que bateu a cabeça no chão da escola por causa de uma brincadeira como essa no ano passado, né? E ela sofreu traumatismo craniano, foi socorrida pela direção do colégio e encaminhada ao hospital. Mas ela acabou não resistindo e faleceu, né? Então, assim, é muito importante a gente ter esse exemplo como alerta, né? Para que não aconteçam mais casos como esse.
Então, e mesmo com a tragédia da morte dessa menina, ainda assim as crianças não se dão conta do perigo, Camila?
Sim, elas é muito sério isso, porque, primeiramente, que é inerente ao ser humano essa necessidade de se sentir pertencente a um grupo, né? A visão de mundo das crianças e dos adolescentes é diferente da nossa. Eles não têm tanta noção do perigo e das consequências desses riscos, né? Iguais aos adultos, né? E o interessante é que a faixa etária de 10 a 14 anos, que é mais ou menos essa faixa etária que foi aparecendo nos vídeos, né, fazendo essa brincadeira, ela é uma fase em que as crianças se arriscam mais em brincadeiras ousadas para se sentir pertencente a um grupo, né? Então, elas acabam se sujeitando a esses riscos, né, como os causados por essa brincadeira. E elas, justamente como eu falei antes, elas têm uma visão de mundo completamente diferente da nossa. Então, elas acabam aderindo a essas modas por acharem que é apenas uma brincadeira, às vezes também por medo de serem excluídas ou até mesmo de sofrerem bullying, né? Só um dado interessante, essa faixa etária dos 10 aos 14 anos é a que apresenta uma maior taxa de internação pelo SUS, né? Aí a gente tem os dados de 2019 e corresponde a quase 40 mil internações, mais ou menos.
Então, Camila, quando você fala até nesse número de internações, aí eu acho que também se amplia um leque, né, de outros perigos. Não são só essas brincadeiras perigosas que causam essas internações, né? A ONG Criança Segura acompanha todos os outros tipos de acidentes com crianças, principalmente nessa faixa etária, não é mesmo?
Sim, a gente acompanha esses dados. Porque a gente atua com prevenção de acidentes de criança de 0 a 14 anos, né? Então, a gente acompanha esses dados divulgados pelo DataSUS, que eles divulgam internações anualmente e óbitos bianualmente. Então, a gente interpreta esses dados, extrai eles, interpreta e correlaciona para a gente poder entender onde tá o maior foco dos acidentes e, principalmente, para a gente prevenir, né? Porque 90% desses casos de acidentes, eles podem ser evitados com medidas preventivas. Então, é muito importante a gente ter as informações para poder passá-las, né, para que os acidentes diminuam cada vez mais. Então, só um exemplo de dados assim, que a gente traiu de 2019, de internações, foram mais de 111 mil internações por acidentes com crianças pelo SUS, né? E o principal acidente que causa essas internações são as quedas, que é justamente também essa brincadeira, né, que provoca queda nas crianças. E seguido de queimadura e de trânsito, né, de acidentes de trânsito. Então, as quedas, por exemplo, que são os acidentes onde essa brincadeira do quebra-cana está incluída, elas são responsáveis por quase 50% da taxa de internação por acidentes. É bastante coisa.
Sim.
Né? Então, esses dados são muito sérios, né? E a gente procura informar cada vez mais as pessoas, né, para poder diminuir esse número de acidentes, enfim, ter esse cuidado, né, de supervisão com as crianças, enfim, nunca deixá-las sem supervisão, né, para evitar isso.
Bom, falando ainda sobre a atuação da Criança Segura, como é que vocês trabalham as suas ações, atividades, junto a essa prevenção que você falou?
Então, a Criança Segura, ela já atua há 18 anos no Brasil, né? E ela atua por meio de três estratégias, que é incidir, né, em políticas públicas, a comunicação e a mobilização. Então, assim, a mobilização, a gente tem cursos EAD, por exemplo, né, online, a gente inclusive tem um curso gratuito de prevenção de acidentes para quem tem interesse. É só entrar no nosso site, criançasegura.org.br, né, e procurar pelo curso. E a gente também faz campanhas, por exemplo, agora nesse ano, a gente vai começar com uma campanha que chama Cuidado com a Vida, que ela foca na prevenção de acidentes com crianças de 0 a 4 anos.
Sim.
Que é a faixa etária que mais morre em crianças, né? Cerca de 50% dessas mortes totais correspondem a essa faixa etária. Então, a Criança Segura atua também com palestras.
Na própria ONG, né, formal, assim, para...
Seguindo em leis, por exemplo, como a da cadeirinha, né, que houve uma mudança na lei para diminuir a rigorosidade com o uso da cadeirinha, e a gente incide nisso... para poder não diminuir essa rigorosidade na lei, porque é muito importante o uso da cadeirinha no carro, né, para as crianças, para evitar os acidentes. Então, a gente atua por meio desses eixos, né, e a gente também se mantém por meio de doação, de palestras e de parcerias institucionais.
Sim, e Camila, por que que as crianças e adolescentes se expõem tanto ao perigo? Quando eu falo em perigo, seja levando em consideração essas brincadeiras que estão, né, na moda de novo, seja mexendo com fogo ou subindo, né, dentro de casa ainda em locais perigosos ou até janelas, por exemplo.
Então, como eu já disse anteriormente, elas se expõem, né, a esse perigo porque elas não, a visão de mundo delas é muito diferente. Elas têm uma visão fantasiosa, né, das coisas. Então, elas enxergam, por exemplo, você comentou sobre quedas de janelas, né? Elas se imaginam, colocam uma toalha nas costas e imaginam que elas vão conseguir voar, né? Faz parte mesmo do imaginário da criança isso. Então, e elas não têm noção dos riscos, né? Elas não têm noção nenhuma dos riscos e das consequências desses riscos. Então, elas vão explorando o mundo mesmo, né, dessa forma. Por isso que é muito importante estar sempre com supervisão de um adulto ou um responsável para evitar que isso aconteça. E saber que tem em mente que elas não pensam como a gente, né? Não é só falar, não faz isso, que é perigoso, mas a noção do perigo para ela é diferente, né?
Agora, Camila, com relação de novo às brincadeiras perigosas, como que as famílias podem abordar o assunto com as crianças e adolescentes em casa?
Bom, nesse caso a gente recomenda o diálogo, sempre o diálogo, né? Conversar com os filhos sobre as coisas que eles estão vivendo no dia a dia, na escola, né, com os amigos, nos círculos, né, sociais que eles convivem. Então, assim, a aproximação e o diálogo são muito importantes, né? Então, perguntar o que está rolando na escola, quais situações eles estão vivendo lá, mas só que tudo isso sem condenar, sem julgar, né?
Sim.
Mas é um esforço mesmo para se aproximar, entender o que está pegando, o que está motivando a participar dessas brincadeiras. É o diálogo sempre constante.
Seria a melhor forma de prevenção ainda o diálogo?
Sim, com certeza o diálogo. E também, como eu disse, na Criança Segura, a gente sempre fala que a supervisão sempre é muito importante para evitar os acidentes. Então, é supervisão, diálogo, aproximação, cuidado, carinho, né? Tudo isso influencia, lógico, para evitar os acidentes.
E quando a gente fala nessa supervisão, não significa só na faixa etária os menores, os pequenininhos, mas os adolescentes, principalmente?
Olha, a gente considera, né, a faixa etária de crianças de 0 a 14 anos. A partir dessa idade, já são os adolescentes e já muda um pouco. Mas sim, a supervisão também, mas aí de uma forma menos no sentido de uma forma diferente de supervisão, né? Porque aí já entram outras coisas dos adolescentes. Tem a questão da privacidade também, tem a questão do uso do celular, né? Que também é importante monitorar, conversar com eles, ver o que eles estão compartilhando, com quem eles estão conversando, né? Mas também, sim, essa supervisão é super válida.
Então, como que os pais, os responsáveis, podem supervisionar constantemente o celular dos filhos e também conversar a respeito, Camila, das mensagens que eles trocam o tempo inteiro?
Sim. Então, supervisionar e conversar sobre todos os pontos, né? Porque eles não têm realmente muita noção desses riscos e das consequências. Então, primeiro conversar e orientar sobre esses riscos e também supervisionar constantemente, né, o celular dos filhos e conversar com eles, principalmente também sobre o conteúdo que eles estão acessando, né, e com quem estão compartilhando. A gente teve o caso também da Baleia Azul, né, que incentivava o suicídio, então é muito importante, por isso que é muito importante ter essa supervisão, né. Só que também é muito interessante, porque é uma supervisão tanto online quanto offline, né.
É verdade, essa questão da moda que virou, né, do jogo da baleia, né?
Sim.
Muitas crianças chegaram retalhadas, machucadas em hospitais, vocês têm esses dados?
Olha, sobre esses dados especificamente, a gente não consegue extrair com tanta, né, com tanta especificidade assim pelo SUS. A gente extrai os dados de quedas, afogamentos, trânsito, né? Então, especificamente assim, a gente não consegue chegar nesses dados, né? E também não consegue ter os dados de tentativas de suicídio ou de acidentes causados por isso. Mas a gente tem um número geral de dados, né? De
Sim.
acidentes, de internações por acidentes.
Camila, aproveitando, você falou nos índices de afogamentos de crianças, né? Você pode falar um pouco a respeito também?
Bom, os afogamentos, a gente tem, por exemplo, de 2019, a gente tem uns dados assim de menor de isso de internação, né? Menor de um ano, a gente tem, foram 10 casos, a gente tem num total de. A questão do afogamento é que eles são muito sérios. Então, a gente tem o maior número de mortes por afogamento do que de internações por afogamento. Porque eles são muito graves, né? E em poucos minutos que as crianças estão submersas, se afogando, cada minuto conta muito, né? Então, geralmente são acidentes fatais. Então, a gente tem mais dados de mortes, de óbitos, do que de internações.
O que ainda é muito mais grave.
Muito mais grave.
Qual é a faixa etária, Camila, que está mais suscetível aos afogamentos?
Olha, eu posso puxar os dados para você aqui. Eu não tenho ele de cor.
Sim, mas são os menores, os bem pequenininhos?
são de 5 a 9 anos. A faixa etária que mais morre por afogamento. Mas é importante a gente ter em mente que o afogamento ele não é só em piscina, ou águas abertas, rios, cachoeiras, né? Um balde pode ser um motivo de afogamento, né? Uma criança que fica sozinha numa banheira, porque o peso da cabeça da criança, ele é muito maior do que o resto do corpo. Ela não tem consciência também de que se ela levantar a cabeça, ela consegue parar de afogar, né? Um bebê, por exemplo. Ele também não consegue fazer isso, porque a cabeça pesa muito. Então, a gente vê que é muito importante mesmo ter a supervisão dos adultos, não só em piscinas, mares, cachoeiras, enfim, banheira, balde, qualquer água, né, eles podem se afogar. E por isso que é muito sério mesmo.
Quer dizer, o perigo pode estar dentro da própria casa.
Super, dentro da própria casa, com certeza.
Camila, voltando ao assunto das brincadeiras perigosas que estão circulando nas redes sociais, sim, a prática ela é disseminada como inofensiva, eles estão rindo, brincando, uhum, mas poderíamos dizer que essa brincadeira também seria um novo formato de bullying. Por quê? Porque são brincadeiras de mau gosto e que humilham e intimidam as vítimas?
A gente pode ver que sim, porque se a premissa dessa brincadeira é que a vítima da queda, ela está desavisada, né, ela não sabe o que vai acontecer com ela, a gente pode dizer que constitui como um bullying sim, né. Eu não sei, assim, necessariamente se é um novo formato de bullying, porque essas brincadeiras, e aí eu digo brincadeiras entre muitas aspas, né, elas sempre existiram, mas uma questão, um fator que agrava, né, e contribui para disseminar e propagar mais essas brincadeiras é a internet, né, as redes sociais, os smartphones. Então, isso toma uma proporção gigantesca, né, e se espalha mais facilmente também.
Será que está faltando também nas famílias reforçar a importância de estimular a empatia, a capacidade de empatia, ou seja, né, de você conseguir se colocar no lugar de outro ainda nos primeiros anos de vida?
Olha, essa pergunta é muito boa, porque é muito importante, sim, né, incentivar e estimular essa capacidade de empatia, né, e também, ao mesmo tempo, além de estimular a empatia, também o autocuidado, né? Mostrar para a criança o quanto é importante cuidar de si mesma, da saúde, do seu corpo, da sua integridade física, e mostrar para elas que cuidando delas mesmas, elas também vão aprender a cuidar dos outros e, consequentemente, também desenvolver mais empatia, né? Então, quando você está cuidando do outro, você vai pensar antes de fazer uma brincadeira como essa, né? Mesmo que seja inerente à criança ter um pensamento, uma visão diferente de correr riscos, mas ela vai pensar nela também, que ela não gostaria de passar por isso, né? E vai pensar antes de fazer isso com o colega.
Bom, e para você que está ligando o seu rádio agora ou o seu aplicativo aqui em AM630, eu, Patrícia Armentano, apresento o programa Justiça para Todos. Hoje estou conversando com a Camila Alvarenga, analista de comunicação da ONG Criança Segura, e estamos falando sobre as brincadeiras perigosas que circulam nas redes sociais e como proteger o seu filho. Aproveitando então que nós estamos, não é mesmo, Camila, no início ainda do ano letivo, muita coisa vem pela frente. Que cuidados, né? Que atenção os pais responsáveis, as famílias, devem ter desde já com seus filhos?
Olha, isso é um espectro bem grande, né? Assim, você falou, por exemplo, do início das aulas. Então, por exemplo, agora que... Bom, já começaram as aulas, mas tem a questão de você, primeiramente, por exemplo, da escolha da escola, entender, passear pela escola, ver quais são os pontos de perigo, né, que tem lá, de acidentes, conhecer, conversar com os diretores, com os responsáveis que estão lá, né, por exemplo, porque os filhos, as escolas é onde as crianças passam a maior parte do tempo, né, e também o transporte escolar, né? Muitas crianças vão de transporte, então verificar a segurança desses transportes. Também, se é o pai ou a mãe ou outro responsável que leva as crianças para a escola, estar atento aos dispositivos de segurança, né? A cadeirinha, o assento de elevação, enfim, ter esse cuidado também com, por exemplo, vai passar um final de semana fora, vai viajar, prestar atenção se no local onde você vai estar, se for um apartamento que Sim. fica mais alto, enfim, ou até tenha varanda, se tem a rede, se a rede de proteção está segura, né, verificar as escadas, enfim, pisos, são uma série de cuidados mesmo, são detalhes, né, que fazem toda a diferença e também está sempre supervisionando. Então, a gente também recomenda, para ver mais essas dicas e saber mais os pontos de atenção, enfim, como evitar, nós temos nossas redes sociais, que é Criança Segura, né, sem o C cedilha. A gente está no Instagram, no YouTube, no Facebook, então a gente tem sempre bastante conteúdo lá, que fala sobre tudo isso, e para quem tiver interesse, só acessar lá que vai ter bastante coisa.
Ou seja, também, ter um olhar mais atento para as nossas crianças.
Sim, um olhar atento e cuidadoso, né?
Você falou, né, que as crianças em idade escolar ficam, às vezes, muito mais tempo com os amigos na escola do que até em casa, né? Então, há a possibilidade da criança também se expor ao perigo para querer se sentir aceita por um grupo de amigos, pelos colegas, para poder se posicionar perante os amigos?
Sim, a gente... Quando a gente pensa nessas motivações, né, a gente pode ver que tem alguns extremos, né, entre essas crianças e adolescentes que se sentem motivadas a participar dessas brincadeiras, enfim, dessas em grupo, né. A gente tem os introvertidos, que eles têm mais dificuldade de participar de grupos, por exemplo, e por isso acabam se submetendo porque querem fazer parte desse grupo, né. Do outro lado, a gente tem os super extrovertidos, que acabam aceitando todos os desafios que aparecem, que são curiosos, né, que gostam de adrenalina,
Sim.
de aparecer, se destacar, né? Então, a gente também não pode deixar de enfatizar que tem essas motivações do compartilhamento, né, da internet, dos likes, do buzz que isso vai gerar para eles, né? Inclusive... E voltando no assunto dessa brincadeira entre mil aspas do quebra-crânio, ela veio à tona no Brasil porque um youtuber famoso postou um vídeo fazendo essa brincadeira com a mãe. Então, as crianças, né, elas vão querer repetir isso porque acham legal. Então, quando eles estão em grupo, seja na escola, seja na casa do amigo, enfim, eles vão querer fazer a mesma coisa, né? Então, por isso que eles... Não é, porque tem que ter supervisão sempre, tanto na escola, qualquer ambiente, né?
Sim, Camila, criança em silêncio pode representar um perigo?
Sim, mas nesse caso, depende do contexto também, né? Você pode me falar mais um pouco.
A criança em casa que é brincalhona, que faz bagunça e de repente começa a ficar muito em silêncio também. Merece um olhar mais atento de quem está cuidando dela ali naquele momento.
Sim, com certeza. Tanto por, nossa, vários motivos, né? Assim, se a gente for falar de acidente, em termos de acidente, tem um engasgo, a sufocação, por exemplo, né? Que pode estar acontecendo e não está sendo percebido, né? Os dados de morte por sufocação também são grandes, de acidente, de internação, são na faixa etária de 1 a 4 anos são as maiores taxas, né? E também o silêncio ele pode vir de outras de outros aspectos, né, psicológicos, de outras formas. A criança pode estar passando por um assédio e não estar, né, conseguindo lidar com isso, porque ela realmente não tem como. Então, assim, por isso que o cuidado e a atenção é muito importante mesmo. Então, pensando em acidentes, né, criança em silêncio pode ser um perigo, sim.
Muito bem. E eu quero agradecer a sua entrevista, então, hoje aqui. Camila Alvarenga, analista de comunicação da ONG Criança Segura. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Patrícia.
E até uma próxima.
Até.
Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.